tratar, meu irmão, aquela coisa toda, meu amigo, seu, aquela coisa, tô dizendo ele. Só que tem um porém aí, Frederico, que já tá todo mundo discutindo sobre isso, né? Porque a gente sabe que ali o pedido de um patrocínio, né? Ele pode ser feito de fato a qualquer empresário. A qualquer empresário, e se ele for lançado sob suspeita posterior a isso, não tem problema, porque você faz tudo dentro do contrato, de um pedido de contrato. A cobrança, Frederico, já é uma outra questão. Você tem um senador da República cobrando a um banqueiro que estava roubando, realmente, roubando, metendo a mão no dinheiro do povo brasileiro, contratos absurdos que eram feitos para tirar esse dinheiro e passar para alguns políticos. E ele, Frederico, faz aquele pedido depois de toda a apuração, a indicação de corrupção do Banco Master pela Polícia Federal, e dias depois o Vorkada é preso. Então ele já sabia, inclusive no áudio ele diz que realmente a situação é solidária.
É um momento difícil.
A situação que o Vorkada estava passando. Outra coisa, Frederico, é o dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? Ele alega que é um contrato de confidencialidade, né? Que não pode ser mostrado, né? Mas esse dinheiro foi para um fundo nos Estados Unidos, que é gerido pelo advogado do irmão dele, que está lá passando férias e tentando boicotar o Brasil há mais de 2 anos. Ou seja, que é isso, Frederico?
Ô, Mário, o que nós vimos ontem foi um festival de cara de pau do candidato Flávio Bolsonaro, senador da República, porque ele diz que não chamou de mentiroso o jornalista, quando diz: é mentira, de onde você tirou isso? Daqui para lá são jornalistas, daqui para lá é militante, sai dando risada. E depois, Mário, aqueles áudios, tem muita mais coisa daqueles áudios. Eles ajeitam um jantar, inclusive na casa do Borcaro, diz: não, vamos melhor na sua casa, é mais tranquilo. Ele se chama realmente meu irmão, meu irmãozinho, é uma relação de confiança. E só o ponto em que você coloca, Mário, e todo mundo fica se perguntando, um filme em homenagem a um ex-presidente que fica perto dos 150 milhões de reais, 10 vezes mais do que um filme que venceu o Oscar pelo Brasil, como Ainda Eu Estou Aqui, e com essa... com esse grau
não, de Agente Secreto, o orçamento é maior do que o Agente Secreto, do que Ainda Estou Aqui. Um venceu o Oscar, o outro foi indicado, chegou ali, bateu na trave pra vencer. Os dois juntos, o orçamento do pai do presidenciável é mais caro.
Sim, como 10 vezes mais. Mas o que a gente não entende é tudo tem que ser secreto. Eu acho que esse pessoal já se acostumou tanto ao orçamento secreto que eles acham que secreto já é uma prerrogativa para eles fazerem as coisas na vida pública. Ele é um senador da República, não existe, Mário, não existe. Eu já patrocinei trabalhando em várias empresas, nós trabalhamos na imprensa, sabemos que existem patrocínios, publicidade, propaganda, tem várias formas de você divulgar alguns eventos e patrocinar, sim, alguns filmes. E é o que a gente viu realmente, que é tudo por debaixo do pano. Ele cobra por telefone diretamente o dono do banco, não faz nem uso dessa intermediação, dessa associação do advogado do irmão para cobrar o dinheiro e essas prestações, supostas prestações que o Vorkada tinha atrasado. Está muito feio, muito feio. Eu acho que o momento político que o Brasil precisa não é esse. A gente tem influenciadores da direita que agora ficam falando que teve filmes do Temer, filmes do Lula foram financiados também pelo Master. Realmente uma falta de vergonha. E ele não conseguiu, Mário. O Flávio Bolsonaro ontem passeou pela Globo, passeou por canais de cabo e não conseguiu se explicar, porque não tem explicação. Foi pego na mentira. E quando pegam na mentira, Mário, não tem chance.
E de fato você foi muito feliz, Frederico. Eu acho que essa questão da cobrança e onde está o dinheiro, porque o próprio correligionário dele, né, o ator, o Mário Frias, não é isso? Ele chegou a dizer que não recebeu dinheiro algum, depois tentou dizer o que disse antes, né? E a produtora do filme alega que não recebeu dinheiro. Ainda tem isso.
Sei que não tem dinheiro do banco.
Do Banco Master.
Nessa produção,
é. Diz que não tem dinheiro do Banco Master. Tá onde esse dinheiro? Será que foi pra bancar mesmo o Eduardo, né, Bolsonaro, e com sobra?
Filho? O Eduardo, o Ramagem, aqueles outros influenciadores que transmitem desde os Estados Unidos, esse dinheiro está financiando mesmo essas ações do Eduardo e a turma dele nos Estados Unidos, que não faz outra coisa que atrapalhar. É, eu fico muito, Mário, muito preocupado em até que ponto a justiça vai conseguir rapidamente dilucidar isso, porque nós estamos num período pré-eleitoral e a gente precisa. Se ele não deveria, a gente deveria estar questionando aqui, olha, não pode ser pré-candidato uma pessoa que diz 10 da manhã que é mentira, que não existe uma conversa com o bocário do Banco Master, e 2 da tarde aparecem uns áudios falando ele de meu irmão, bora jantar na sua casa que é mais seguro.
É triste porque a gente sabe do que foi feito. E é o Federico, tentando ser muito justo, ele tenta colocar o dinheiro de forma legal, né? Que até então não ter uma ação da Polícia Federal, vamos dizer que fora dos bastidores, a gente entenderia que o Vorcaro era um empresário, um banqueiro conceituado, concorda comigo? Até no programa contrário, ter as investigações. Só que este áudio, Federico, é depois das investigações, porque o Vorcaro certamente deixou de pagar, porque a Polícia Federal começou, né, fechar as torneiras. Ele olha, estancar as sangrias, disse assim, então vamos segurar também as mesadas, né, isso, os patrocínios acima do normal, porque se você tem um orçamento de 150 milhões e 134 milhões é só de um banqueiro, meu amigo, o filme tá pago. Então o banqueiro vai aparecer logo na cara ali, né, como oferecimento total do filme, com todos os seus direitos de propaganda. E o contrato disse que não tinha isso. Segundo o próprio Flávio Bolsonaro, esse contrato confidencial, né, que não pode ser, pode mostrar ninguém, não pode ser dito, pode ser lido. Como é que você patrocina um montante como esse e não quer aparecer na publicidade? Como é que retorna esse dinheiro para os cofres de um banco, né, até então estava bem conceituado, fazendo negócios com várias pessoas, com vários, inclusive com vários políticos, mas também com instituições, né, de diversas outras instituições. Assim, ele faz aquilo ali depois de toda essa investigação. Ele já tinha, né, tanto nos bastidores quanto fora deles, né, a informação de que Vorcaro estava metendo a mão no dinheiro público, roubando, literalmente. Então o Flávio não é um menino inocente.
E muitos fundos, não dá muitos fundos não públicos dá pra, que foram transferidos para o Master, né?
Não dá para botar ele como inocente, como alguns tiveram, olha, meu contrato foi antes do escândalo, antes da Polícia Federal deflagrar a operação. Até você ainda engole um pouquinho, né? Essa relação, vamos lá, o Neto disse que os 3,6 milhões foi antes de aparecer que o Vorcaro era um criminoso, né? Mas ainda tem hoje a suspeita de lavagem de dinheiro pelo PCC, né? É uma questão que envolve aí a criminalidade, que eles combatem tanto essa criminalidade, entre aspas, e aí a gente percebe que estão envolvidos nisso tudo, porque foi dinheiro, né? Dinheiro e muito dinheiro. Nós estamos falando só aqui de Neto na Bahia, 3,6 milhões. Não é pouca coisa para uma consultoria. Um dinheiro acima da média de um consultor. E ruim consultor, porque depois o banco quebra. E aí você pega agora, um péssimo consultor. Um péssimo, caríssimo
e
péssimo.
E, né, Mari, você falou isso do dinheiro. E o que a gente tem que entender é o seguinte. Os fundos que o Vorcaro foi vendendo para os estados foram comprando e liquidando o banco. E tentaram liquidar o banco. Ou seja, tentaram deixar o prejuízo para o estado. E quando a gente fala no Flávio Bolsonaro, ele é do PL, ele é correligionário do governador de Brasília, eles estão envolvidos em muito mais, Mário, do que a gente possa realmente imaginar. E eles também condenaram durante muito tempo a Lei Rouanet, e a Lei Rouanet não são fundos públicos, são fundos privados. Uma empresa privada pode patrocinar um filme e ele depois leva regalias fiscais. E aparece nos filmes e ele promociona a cultura. Mas ele, o próprio Flávio, diz, é dinheiro privado, não é dinheiro da Lei Rouanet. Esse dinheiro poderia ter entrado via Lei Rouanet, a empresa depositava o dinheiro e depois ficava com as regalias fiscais. Mas isso é tudo uma desinformação, Mário.
Mas aí é intencional, Federico, é intencional. O dinheiro não deixa de ser um dinheiro da Lei Rouanet, deixa de ser um dinheiro público, né? Porque quando você dá incentivos fiscais, você abre mão, né, da sua receita para promover cultura. É algo importante e é uma lei muito bacana. Porque você envolve empresários, envolve os artistas. E a relação do projeto é um dinheiro até mais justo de ser pago. Porque, por exemplo, você apresenta um projeto para fazer um filme a uma grande multinacional. Eu vou lá e apresento também o meu. Ela diz assim, poxa, eu quero o de Frederico. Beleza, vai fazer o de Frederico. Vai ver os custos direitinho, vai fazer o investimento necessário e lá vai fazer o abatimento fiscal. Isso é justo. Só que os caras vendem a Lei Rouanet, né, justamente para colocar. Inclusive, tem artistas que é contra isso. Tem artistas que compra essa ideia de que a Lei Rouanet é um dinheiro público, né, jogado fora na mão de artistas, que não é, porque do todo a gente sabe que nem todas as obras artísticas elas vão ser de sucesso. Quantos filmes tem nos Estados Unidos que chega aí milhões e fracassa, né? E fracassa. Sim, sim. Quantos projetos também aqui no Brasil que uma empresa vai patrocinar e que pode fracassar? Só que os caras, velho, de forma vergonhosa, né, criminosa, essa direita suja, extrema direita suja no Brasil, né, perversa, uma oposição de quanto pior melhor, vende algo bacana, que é para incentivar a cultura, a arte no nosso país, né, e vende como algo ruim. Claro que a gente sabe que tem os lobbies, os artistas mais consagrados vão conseguir, a empresa já vai certo, o cara consegue o lobby, vai, e a empresa vai aparecer muito mais nesse patrocínio. Então artistas maior consagrado, né, com nome a nível nacional e internacional, consegue o maior recurso do que o artista aqui de Camaçari está começando agora. Mas não deixa de beneficiar todos, é algo muito democrático, só basta o empresário aceitar. É assim que funciona.
E outra coisa, Mário, a gente tem, diante dessa situação, a clara ideia de que o filme em homenagem ao Bolsonaro era mera e exclusivamente propaganda. Culturalmente, ele não vai agregar nada a ninguém. Eles só estão fazendo esse filme como propaganda. E ele mesmo deixa claro isso nos áudios, né? Não. O Flávio diz, não, porque a gente tem uma expectativa em relação ao filme, a gente quer que o filme faça isso, faça aquilo outro, e realmente a gente
mas vê aí, Frederico, que aí tem
milhões, Mário.
Mas aí tem o interesse político. O Vorcaro, naquele sim, momento, quando ele indaga, é dizer assim, olha, o resultado político vai ser bacana para meu pai, para a gente aqui e tal. Porque se ele depois diz que esse contrato é confidencial, não pode ser divulgado nem o patrocinador, como é que você investe em uma empresa, né, ou em um filme, em um projeto desse, que aparentemente vai dar certo e que a gente sabe que, de fato, tem consumidores para esse tipo de conteúdo ligado à família Bolsonaro? A gente sabe que ele tem um ativo importante no Brasil, ninguém vai negar isso aqui. Então o filme iria ser realmente um filme de uma visibilidade bacana, só que o patrocinador faz um contrato que ele não pode aparecer. Ah, eu não quero aparecer, não. Olha, Frederico, me deixe, viu?
Me deixe. Esse é de não acreditar, Mário. É de não acreditar mesmo.
Eu vou deixar você relaxar, porque hoje é sexta-feira, você não gosta de trabalhar muito dia de sexta-feira. E eu quero lhe agradecer pelo carinho, pela participação, contribuição aqui no nosso programa. E você volta segunda-feira, Frederico.
Segunda-feira estarei aqui de novo, né? Lembrando que domingo a festa é no Barradão, 127 anos. Sandy, do Harmonia do Samba, telão para o jogo que o Vitória vai fazer lá em Bragança Paulista contra o Red Bull, e o Bahia recebendo na Fonte Nova o Grêmio no mesmo domingo. Eu fico por aqui, lembrando do oferecimento do CIS.
Diga! Antes de você finalizar aí com o apoio, né, o patrocínio do CCE, que aqui aparece de fato, né? Tá aí, saber que o Frederico, a participação dele...
Não é confidencial, não.
Isso, né? É no oferecimento do CCE, inglês e espanhol, você aprende no CCE. Então aqui divulga mesmo. Ô Frederico, eu tava vendo aqui minha agência de notícias, né? Aqui me informa de muita coisa ao vivo aqui durante o programa, e eu me chamou a atenção alguma coisa assim, olha, e aí veio a dica aqui, né? Especialistas alertam, né? O risco de beber detergente, né? Beber sabão IP. Olha aqui, a que ponto nós chegamos, Frederico? O especialista para alertar a população para os riscos de você beber sabão em líquido. E exclusivamente da marca IP.
Mário, essa questão também do detergente e o ponto, como você também tocou, da forma proposital que eles querem desinformar a população da forma em que eles automaticamente têm uma legião de influencers, uma legião de pessoas pela internet para desinformar, para criar tumulto e para mentir, Mário, porque realmente esse momento dessa direita, desse Flávio Bolsonaro, que não diz para que veio, é um senador medíocre, aí sim, só tem um projeto aprovado, ele só faz conversinha, viajar para os Estados Unidos e dizer que a solução dos Estados Unidos está no Brasil, Mário, essa desinformação é muito, mas muito perigosa, porque faz mal mesmo, tem gente que acredita e tem gente que repete essas coisas.
Beleza, um abraço, Rodrigo.
Um abraço para vocês, lembrando que o oferecimento sim agora é do CCA, inglês e espanhol, que você aprende, nunca mais esquece, pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCA, 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Bom programa para vocês, bom dia hoje para você, comemore muito o que o Vitória ontem fez história, e você que tem uma coleção de 255 camisas, pode colocar uma por minuto, meu querido Mário. Até
valeu. Segundo. Um abraço, 7 horas mais 56 minutos, 7h56, pulou para 57, não é isso aí? Me atualiza aí, Pedro, é isso mesmo? Pronto, um abraço aí a Pedro Torres, tá por aqui, acompanha nosso programa, ligado em tudo, meu amigo, não deixa passar nada, um abraço, Pedro, também ao Zé Antônio, a toda a família, muito obrigado pelo carinho, pela audiência também aqui no nosso programa Contato Direto. Mas, meu amigo, minha amiga, no Prime Day Hospital você encontra tudo, eu disse tudo, em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Porque aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos, sim, nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo-se segurança e resultados que fazem a diferença na sua qualidade de vida. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidades de pagamentos nos cartões, porque chegou a hora, meu amigo, minha amiga, chegou a hora de cuidar com excelência de sua saúde, com quem entende de verdade. Agende agora mesmo a sua consulta através do telefone 71 40 42 31 22 ou pelo nosso WhatsApp 71 99 40 74 48. Eu falei Prime Day Hospital, no centro de Camaçari. Tecnologia, experiência e cuidado completo para os seus olhos. 7h59, 7h59. Vamos beber um cafezinho ali, que eu tô vendo o Pedro ali dando cada golada, meu amigo. E aqui é cada golada um flash. E aí eu tô ligado também aqui, que eu quero o meu, né? Que aqui você tá aí comendo, ó, e eu não tô comendo nada, não tem nada aqui. Voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Fala aí, rapaziada esperta, que a energia do rock and roll de toda Camaçari e região metropolitana. Vem aí, moçada, mais uma edição do Bump Rock Sessions. Esse evento nascido para abrir espaço, misturar influências e celebrar o rock com todas as suas formas, do tributo à criação, música boa, energia de verdade e conexão com o que vive esse segmento, hein? Então se prepare que no dia 16 de maio, a partir das 20 horas, no Espaço Cozidinho, três super bandas da cena baiana para você curtir, hein? Diretamente de Camaçari, Bahia, banda Sumairo, trazendo o melhor de Raul Seixas para você curtir numa boa e numa legal. De Salvador, Bahia, a super banda Os Enferrujados, trazendo uma sonzeira de peso com muito grunge, muito rock nacional e internacional. E também de Salvador, banda Estilhaços, tocando muito rock autoral e alguns tributos ao rock Brasil, em especial dos anos 80. Então, não fique de fora desse evento, é o Bump Rock Sessions, dia 16 de maio, no Espaço Cozidinho. Valeu, rapaziada, a gente se encontra lá. Vida longa ao rock and roll da Bahia, moçada!
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. E descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Salador. 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, exatamente 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6. E o Almir, que é torcedor do Bahia, mandou aqui pra gente aqui, viu, seu Cid? Ele disse aqui, parabéns, Mário Augusto, pela classificação do seu time, pela raça e determinação do seu time. Eu me apego muito nessa qualidade, né? Nessas qualidades. É importante, realmente, Vitória foi guerreiro, merecia sim. Vencer ontem, como venceu e convenceu o seu torcedor. O torcedor acredita mesmo no Vitória, como diz a máxima, né? Se tem 1% de chance, nós vamos lutar pelos 99% para a gente conquistar. Matilde Paiva mandou aqui: Mário, ontem foi uma satisfação encontrar você no espaço Camaçari 2000 para fazer a cobertura da chegada aí do presidente Lula e dê um bom dia para você. Um abraço. Sim, minha querida Matilde, obrigado pelo aquele abraço gostoso, maravilhoso. A gente fica muito feliz quando a gente recebe o carinho de vocês nas ruas da cidade. Todos os nossos amigos chegam até a gente, que acompanha nosso programa. Então, fiquei muito feliz também em conhecer, viu? Obrigado, 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 minha querida Matilde Paiva, Matilde Paiva, ouvinte aqui do Contato Direto. Falando ontem no Espaço Camaçari 2000, de fato, nós estamos na cobertura, acompanhando aí a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Camaçari. A cidade parou para ver realmente o presidente, né? O presidente das conquistas, o presidente do povão, presidente que de fato tem representatividade no município, legado deste município. Aí foi imagens da chegada dele ao Espaço Camaçari 2000, né? Com aí o helicóptero do Exército Brasileiro, uma estrutura realmente bacana, preparada e montada para a chegada de um chefe de Estado, como é o Lula, né? O presidente da República Federativa do Brasil, poderia ser recebido de outra forma se não fosse essa, né? Com muita gente ó, aguardando, muita gente tentando ali tirar foto. Depois na saída ali, eu vi muita gente falando que não conseguiu tirar foto com o Lula, não consegui tal aquela coisa toda, mas tentaram realmente se aproximar do presidente para poder tirar aquela foto, falar um pouquinho, dar um incentivo a ele, porque o Lula está com a idade, tem uma certa idade, mas também tem uma aparência, um vigor de alguém com as energias renovadas, né? Então, queira ou não, as pessoas passam essa energia para ele, ele também retribui todo esse calor, essa energia também. Então é importante a vinda do presidente ontem, do ex-ministro Rui Costa, do senador Jacques Wagner, o prefeito Caetano estava ali também ao lado da espera, na chegada aí do presidente, o governador Jerônimo Rodrigues também esteve presente neste evento. Então foi uma estrutura montada para receber o presidente da República, vindo para Camaçari para entregar coisas bacanas, ou seja, fazer entregas que vão impactar na vida de vários cidadãos, como o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Ontem ali o Verde Horizonte 2, não é isso? Que foi entregue ontem pelo presidente Lula, pelo prefeito Caetano, governador Jerônimo Rodrigues, além da visita também na Fafem, não é isso? Na Fafem, a reativação da Fafem, que vai gerar aí mais de 600 mil empregos diretos. Então realmente foi uma grande festa aqui para Camaçari, a vinda do presidente Lula. A gente sempre gosta de tocar neste ponto, que tem pessoas que não simpatizam de fato, não gostam do presidente. Isso é normal na democracia. Agora tem que reconhecer, gente, a força desse presidente, né? Tem que reconhecer a vontade dele em trabalhar, a vontade dele em fazer as coisas que aconteceram aqui no nosso município. Então, a gente viu ontem a população recebendo ele, de fato, para a entrega desses empreendimentos, porque a gente sabe da importância que é um presidente vir a um município como Camaçari, a importância do nosso município também, por ser um município que abriga aí o polo químico e petroquímico. Eu acredito muito nessa força do presidente, nessa vontade dele em trabalhar, nesse alinhamento que a gente sempre discute aqui no programa com o Caetano, né, que ele faz questão de salientar sempre aqui no nosso programa, de que tem esse alinhamento para os benefícios possam chegar. Né? A gente sabe que o município sozinho, por mais condições econômicas que tem o nosso município, a gente sabe que precisa dos entes da federação, precisa do Estado, precisa da federação, e nesse momento o Caetano, ele tem razão mesmo de ter essa satisfação de ter esse alinhamento com o presidente Lula, esse alinhamento com o governador Jerônimo, que a gente sabe dos benefícios que estão chegando em Camaçari, né? A gente sabe muito bem disso. Mas vamos lá, 8 horas 11 minutos, 8 e 11, pode deixar a imagem um pouquinho aí, Davi, pode deixar aí que viu, o pessoal viu aí a comitiva do presidente passando, né? Uma estrutura, meu amigo, gigantesca, viu? Gigantesca. O cara tava com uma bazuca lá ontem lá pra derrubar drone, se tiver alguma ameaça, né, de drone ali, aquela coisa, as pessoas que chegam ali se aproximam sem autorização. Realmente uma estrutura bacana, a presença do Exército Brasileiro, da Polícia Militar, com a Patamo, com a Rondesp, né, com o próprio 12º Batalhão, a STT, todas as forças policiais de segurança estavam juntas para dar uma segurança, o Corpo de Bombeiros, para dar uma segurança não só ao presidente, à vinda do presidente, mas também àqueles que têm um carinho, o presidente que se emociona, como ontem a gente viu uma mulher, né, que passou mal porque estava ali na espera também, na emoção de ver o presidente. Então, cada pessoa tem uma forma de reagir e a estrutura estava montada, né, para receber e também para dar apoio a quem estava lá no Espaço Camaçari 2000 ontem, antes da seguida dele lá para o sítio o Verde Horizonte 2, onde foi feita a cerimônia de entrega do empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Mas quem está com a gente, que vai falar sobre essa questão da vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também uma outra informação bacana, que já está prontinho para ser entregue também à população, Dica Massarinha Especial na Orla, é a deputada federal Ivoneia de Caetano, que a gente tem uma satisfação imensa aqui de receber a senhora no nosso programa mais uma vez. Deputada, seja bem-vinda e bom dia!
Bom dia, bom dia, uma alegria falar com você, Mário Augusto, com todo o seu povo aí da rádio Líder FM, falar aqui para a nossa querida Camaçari, região metropolitana e toda a Bahia.
Deputada, a gente sabe, mas tem sempre que perguntar, né? A importância da vinda de Lula, o significado da vinda de Lula para Camaçari fazer entregas como o empreendimento dos habitacionais da Minha Casa e Minha Vida, e também aí o pontapé inicial na reativação da Fafem, essa que foi fechada, que gerou desemprego, destruiu a economia, colocou o Brasil numa situação difícil de ter que estar só exportando os seus defensores agrícolas, e agora o presidente, de forma muito segura, muito clara, faz a reabertura e trazendo segurança, estabelecendo uma soberania nacional. Então eu queria que você falasse desse significado da vinda dele aqui para o nosso município e com essas entregas bacanas também aqui para a nossa região.
Pois é, o nosso presidente Lula, sempre que vem para Camaçari, ele traz alegria, ele traz motivação, ele traz esperança para o povo brasileiro. O que eu vi ontem, Mário, foi para além de entrega de casas, né, de moradia, que é uma garantia constitucional. Eu vi um presidente humano, um presidente que está preocupado com seu povo, um presidente cuidadoso, né, com as famílias, com as crianças. Foi uma coisa linda. Quando ele chegou lá no condomínio Verde Horizonte, né, 1 e 2, que entregamos, ele logo entrou na biblioteca. Imagine você, o Minha Casa e Minha Vida agora, os que estão saindo agora, e ontem foi a vez de Camaçari, a gente entregar um empreendimento com uma biblioteca maravilhosa. O presidente Lula trouxe livros, doou livros para a biblioteca, livros da sua biblioteca de presidente, imagine, e doar para a biblioteca aqui em Camaçari. A gente pôde ele conversando com as crianças, com um grupo de leitoras que tem na cidade. Depois ele foi em um dos apartamentos que teremos um morador aqui da cidade e ouviu a história do morador e conversou e tomou cafezinho. Foi assim uma manhã com muitas emoções, foi muito bonito a gente ver e a alegria do prefeito Caetano, né, dos nossos senadores, Rui Costa, Otto Alencar, Wagner, enfim. Eu fiquei muito feliz. Terminou essa agenda já à tarde, na Fafem, né, que você acabou de falar. É, a gente esteve na Fafem lá com a presidente da Petrobras, a Fafem, que voltou para Camaçari, né, uma fábrica importante que produz fertilizantes, fertilizantes que é tão importante para a produção dos alimentos no Brasil. Nosso país é um dos países que mais produz alimento no mundo, e a gente hoje, com a abertura da Fafem, a gente chega a 35% de produção para atender o nosso mercado interno. É, a gente antes trazia para cá, para o Brasil, mais de 90%, porque a gente só produzia pouquinha coisa de fertilizante. Agora a gente vai conseguir produzir 35% do que a gente consome aqui no Brasil. Então, foi muito bom, eu estou muito feliz mesmo, e foi maravilhoso. E o importante, ele ainda anunciou mais casas para Camaçari, assinou ontem, e para outras cidades na Bahia toda, e Camaçari acho que merece, né? E é muito bom a gente ter um presidente amigo da cidade, amigo do prefeito, né? Isso, quem ganha é o nosso povo.
Deputada, a senhora falou aí da biblioteca, né? E diga-se de passagem, se estiver errado, me corrija, é a primeira, né, a ser inaugurada do novo Minha Casa Minha Vida, né? Isso significa algo muito importante para nossas crianças, aquilo que sempre buscamos, né? A educação em primeiro lugar, para poder dar qualidade de vida aos nossos cidadãos. Então, essa é a primeira, me confirme aí, deputada.
Sim, pois é. O presidente Lula, você sabe que o Minha Casa Minha Vida é um programa que o Lula lançou quando ele esteve presidente na primeira vez. Né? Quando o Bolsonaro entrou, não mandou casa para cidade nenhuma, inclusive para Camaçari. Quando o Caetano foi prefeito, o Caetano entregou a prefeitura em 2012, a gente entregou aproximadamente 12 mil habitações aqui para a cidade. O ex-prefeito entrou em Camaçari com o ex-presidente e a gente não recebeu uma casa sequer. Agora, com o retorno de Caetano e com o retorno de Lula, voltamos a receber Minha Casa e Minha Vida, só que com esse diferencial. O Lula quis melhorar essas casas, esses apartamentos. E aí Camaçari recebeu, salvo engano, foi de fato o primeiro condomínio com biblioteca, e a partir de agora todos vão vir com biblioteca. Foi uma fala dele lá ontem, né, a importância desses alunos terem um espaço de leitura, né, um espaço de aprendizado, um espaço para que eles possam interagir, dividir experiências, né. Mas não foi só a biblioteca, a gente vai ter também uma área de lazer para as crianças, a gente tem os apartamentos com áreas de uma sacadazinha, onde vai poder ter uma rede. Então, assim, está muito bonito o condomínio. Eu fiquei extremamente feliz em ver. É uma coisa assim, Mário, feito com muito cuidado, com muito amor, né? Prezando muito pela questão da qualidade. São moradias dignas para o povo de Camaçari. E tem mais de 1000 outros novos apartamentos que já estão quase prontos, que em breve serão entregues aqui para a cidade. E ontem ele assinou ordem de serviço para mais 100 e pouco, salvo engano, 180, que ainda nós vamos construir.
Boa. Deputada, a senhora falou aí dessa qualidade, né? Desse empreendimento Minha Casa Minha Vida, entregue ontem pelo presidente Lula, prefeito Caetano, governador Jerônimo Rodrigues, e a participação da senhora, do senador Jacques Wagner, e também do ex-ministro Rui Costa. A senhora falou aí da qualidade, da novidade de biblioteca, do espaço de convivência. Agora, eu queria que a senhora fizesse também um apelo à população para conservar, porque é nosso, né, deputada? Às vezes a gente vê a população descaracterizando, não cuidando como deveria, e é algo que dá para se conservar, porque é de toda uma população, é de toda uma comunidade, e às vezes é destruir rápido ou já avançar nessa destruição não traz resultado positivo para ninguém, ou seja, só malefícios. Eu queria que a senhora fizesse um apelo à população, principalmente os moradores que receberam, para fazer a conservação, de fato, desse novo empreendimento. Não só desse, mas dos outros também, que vão ser entregues aqui no município de Camaçari.
Pois é, Mário. Nós já moramos de aluguel, né? E eu morei muito tempo de aluguel aqui em Camaçari. Quem já morou em avenida e disputava um banheiro com várias outras famílias, sabe como é importante receber a sua casa, receber ter a sua casa própria. E o melhor, as pessoas que vão morar nesse condomínio, que forem beneficiárias do BPC, né, ou do Bolsa Família, não vão pagar um real. Né? É bom lembrar isso, é bom lembrar também que o nosso mandato, a gente entrou com um projeto em Brasília no primeiro ano que a gente estava lá, acho que foi em 2024, assim que eu assumi o mandato, onde eu pedi ao presidente Lula que pudesse cuidar dessas pessoas que estavam na Minha Casa Minha Vida, que não podiam pagar as parcelas da casa, que estavam desempregadas, então tem um projeto de lei. Né? E após esse nosso projeto de lei, nós tivemos essa grande surpresa do presidente Lula isentar de pagar o Minha Casa Minha Vida para quem está no BPC e quem está no Bolsa Família. Então, a maioria das pessoas que receberam seu apartamento ontem não vão pagar absolutamente nada. E na fala do nosso senador Jacques Wagner, ele falou sobre isso, sobre a importância de cuidar do apartamento, de cuidar do espaço, que vai ser um espaço em comum para as famílias, cuidar daquele empreendimento que é das famílias, é um empreendimento dos moradores. Então, é importante que cuide, que não deixe riscar, que não deixe depedrar, né, que tenha cuidado. O Wagner até sugeriu que todos os moradores se reunissem, formassem ali uma comissão, tirassem ali um conselho, né, fizesse tipo um condomínio, que já que muitos não vão pagar e outros vão pagar pouquinho, reservem cada um R$ 20, R$ 30 por mês, abre uma conta, pessoa jurídica, bota ali o recurso, porque aí, se uma lâmpada queima, eles mesmos podem ir lá repor a lâmpada. Se suja ali uma parede, eles mesmos podem ir lá comprar uma tinta e pintar. Cuidar. Né? Mas eu tenho certeza que nossos moradores já estão com essa consciência, depois da fala do Wagner ontem, eles estavam, quase todos estavam lá, que receberam os seus apartamentos. Então, agora, a gente vai estar acompanhando isso para garantir que fica um espaço bonito e prazeroso. Afinal de contas, é bom lembrar que é um condomínio bem quase dentro da cidade. É outro diferencial, né, dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida do governo de Lula, porque ele não bota mais condomínio em lugar deserto, ele bota ali bem no lugar fácil de acesso a tudo. A gente está ali perto do estádio, né, perto do Inocop, da Piaçaveira, perto da Via Parafuso, que já sai para as praias, Salvador, Polo. Então, é um empreendimento bem localizado, perto de tudo. Né? Então, é um lugar muito bom de morar. E aí, eu quero aproveitar e reforçar o apelo ontem que o nosso senador Wagner fez e pedir aos moradores que tenham cuidado, que zelem, que cuidem, porque é um espaço deles, né? E eles merecem estar em um espaço bonito, bem arrumado, né? Porque isso dá prazer e a felicidade, enfim, é isso.
Eu vejo na sua fala a felicidade, deputada, justamente eu ia fazer essa pergunta, essa sua alegria, essa felicidade de poder estar fazendo essas entregas, né? Ali tem uma sensação de dever cumprido, né, deputada, também, né? Principalmente moradias, quem só entrega as mulheres, principalmente as mulheres, e a senhora, eu tenho certeza que tem a sensação de dever cumprido, correto?
Com certeza, ontem à noite eu abri o Instagram e vi uma mulher que recebeu a casa, ela foi vítima de violência doméstica, esse caso, todo mundo viu em Camaçari, ela foi arremessada para fora do carro com o filhinho dela no colo, ali perto da Câmara de Vereadores, naquele posto de gasolina, e a cidade toda viu, e ontem ela estava comemorando a chave da casa dela. Isso é muito bom, a gente fica muito feliz quando a gente vê que as casas foram entregues para quem de fato precisa, porque eu sempre falei isso, né? E é muito bom, porque uma mulher dessa vai agora ter a casa dela para morar com o filho dela em segurança, em um ambiente seguro, porque ali é tudo murado, Mário, né? É um condomínio. Então, isso é muito bom. Eu estou realmente muito feliz. Eu sei que muitas pessoas ficaram também fora, porque infelizmente só foram 384 apartamentos, e a gente está com um déficit muito maior, haja visto que o ex-prefeito não entregou sequer uma casa na cidade junto com o ex-presidente dele, né? Então tem um déficit grande, mas os que não foram contemplados, não desanimem, estão vindo aí novos apartamentos, tem mais de 1.000 aí quase prontos, o Lula assinou ontem mais 180. Então, vamos ter muitas casas ainda e eu espero que todos que precisem possam receber em breve a sua casa e ter o prazer de dizer, estou na minha casa própria.
Ou seja, só saindo um pouquinho aí do Minha Casa Minha Vida, indo para a área da saúde, deputada, tem uma previsão do retorno do presidente Lula a Camaçari para a inauguração da Policlínica, né, deputada?
Pois é, agora em junho, vamos entregar a policlínica, a primeira policlínica do novo Parque do Brasil aqui em Camaçari. É da Bahia, né, aqui em Camaçari. Uma policlínica extraordinária. Ontem eu conversava sobre essa policlínica com a secretária de saúde, Rosângela. Nós vamos ter lá aproximadamente mais de 140 médicos atendendo em diversas especialidades. Vamos fazer todos os exames de imagens. Vamos ter uma ala para cuidar das mulheres vítimas de violência doméstica, tanto cuidar da parte física como da parte psicológica. Vamos ter uma ala para cuidar das crianças atípicas, né, que também é importante. Vamos fazer mais de 54 mil exames por mês. Vai ser tipo hospital dia, fazer pequenas cirurgias. Então está muito bonita a policlínica, está quase pronta. E o presidente está se organizando para vir entregar agora em junho. Imagine como somos privilegiados, nossa cidade, receber o presidente em um ano 3 vezes, né? Então isso é muito bom, muito. E Lula ontem estava com energia, com a vitalidade. Esse homem sorriu e cantou e dançou e falou. Foi um momento incrível de aprendizado. Caetano, ao final do dia, ligou para Maria Fernanda, nossa filha, e falou: Maria, você perdeu, filha. O Lula deu uma aula de geopolítica, de política internacional, de economia. Ele é um gênio, ele é um gênio. Um homem que veio da pobreza, que veio de... que morou em um quarto, né? Que passou por tantas lutas. Então, é um homem que tem uma sensibilidade muito aguçada. É um homem preocupado em cuidar do povo, em especial dos que mais precisam. Enquanto o pretenso candidato da direita está aí todo encaracado aí com a denúncia aí dos milhões, ou foi bilhões, nem sei, que pediu lá o Vocaro, né? O Lula está trabalhando e cuidando do povo brasileiro, do povo da Bahia, do povo de Camaçari. Então é motivo de realmente de grande alegria, de muita felicidade. E para mim, está deputada federal, a única mulher deputada eleita do Partido dos Trabalhadores, e ser de Camaçari, da minha querida Camaçari, me honra muito. E eu tenho trabalhado muito para honrar este povo, para honrar essa cidade, para trazer benefício para a cidade, dia e noite, trabalhando para cuidar do povo, para ingratidão, né? Porque eu sei que não é fácil estar no espaço que eu estou. Nós somos hoje na Bahia 39 deputados, né? E eu é a única do meu partido mulher. Então, para mim, é motivo de grande alegria e eu quero mais uma vez agradecer o povo de Camaçari por essa oportunidade.
Então, vamos continuar falando, deputado, de coisa boa, Mais uma entrega está prevista aí aqui para o nosso município, né? Uma articulação da senhora junto com o vereador Tagne lá em Brasília, né? Então, essa articulação já gerou frutos, que é a questão ali da nova agência da Caixa Econômica Federal em Vila de Abrantes, deputada. Fala um pouquinho sobre essa coisa boa que vai beneficiar os cidadãos ali daquela região.
Gente, ontem no palanque lá do presidente, a gente estava com a representante da Caixa Econômica, que assinou as novas Minha Casa e Minha Vida, e eu dizia para ela da alegria que o povo de Abrantes está nesse momento, porque quando a gente fazia uma pesquisa em Abrantes e perguntava o que é que o povo queria para Abrantes, em primeiro lugar, queria uma Caixa Econômica para Abrantes. E aí eu, prefeito Caetano, vereador Tagne na época, a gente foi para Brasília, a gente articulou. Nós temos 2 anos articulando isso, Mário. E agora, graças a Deus, vamos inaugurar segunda-feira, 9 horas da manhã, no shopping de Busca Vida, a agência da Caixa Econômica Federal, para atender o povo de Abrantes. Isso é muito bom, né? As pessoas que moram em Abrantes não vão precisar mais se deslocar para a sede para poder fazer suas transações bancárias, né? Vão poder fazer isso dentro da agência, no Shopping de Busca Vida. Por falar em Shopping Busca Vida, a gente está lutando agora. Eu e o prefeito Caetano, eu conversei ontem com o vice-governador Geraldinho para a gente poder correr para fazer essa passarela do shopping, que é um pedido também dos lojistas e das pessoas que usam ali os serviços no shopping, para a passarela que passa para o outro lado ali da Malícia, para evitar acidente ali na Estrada do Coco. E é isso, é que a Camaçari crescendo, se desenvolvendo, né, e nosso povo feliz, e a gente também, porque é muito bom quando a gente faz entregas para a nossa gente, quando a gente vê nosso povo tendo melhor qualidade de vida.
importante, né? A gente deseja boa sorte, porque a gente sabe da importância que é uma agência bancária naquela região, né, deputada? É algo realmente que vai impactar muito de forma positiva na vida daquelas famílias que precisam de um atendimento, principalmente da Caixa Econômica Federal, que responde por vários serviços sociais, né? Então, muitas das vezes, as pessoas querem atualizar ali um cartão, pedir um novo cartão, querem um documento de um financiamento, ou seja, a Caixa Econômica Federal tem essa importância, né, social na vida de nós brasileiros, e eu acredito que além de Vila de Abrantes não seria diferente. Mas a senhora falou aí, com deputada, certeza. Falou de passarela, né? Eu, como sou um bom camaçariense, né, e fico atento aqui a tudo que é dito no programa, a senhora falou lá daquela região ali de Catu de Abrantes, né, para o shopping Busca Vida, mas aqui em Camaçari tem uma demanda que a população sempre solicita aqui de todos nós, que já aconteceu diversos acidentes. A senhora, eu peço encarecidamente que a senhora aproveite essa oportunidade de dialogar para lá, para a BA-099, trazer aqui para nossa Via Parafuso também ali no Shopping Boulevard Limoeiro. A gente sabe da importância que é também uma passarela ali. Eu não sei a que petar se a senhora tem essa ideia. E se não tiver, deputada, puder colocar também de forma carinhosa, eu sei que a senhora é muito solícita, essa passarela também, esse pedido para implantação dessa passarela.
Nós já solicitamos, Mário, inclusive com ofício ao governo do estado e à concessionária, né? Que administra ali a BA. Eu vou saber em que pé está a Bahia Norte, isso, porque é de fato importante. Tem acontecido vários acidentes ali. É um pedido da população ali do Jardim Limoeiro, que precisa todas as horas passar para o lado do shopping. E a gente espera que nessa chegada aí da passarela de Abrantes, quem sabe cheguem as duas passarelas, porque é para cuidar de pessoas e salvar vidas.
E aqui também, né, deputada, a gente pede também, eu sei que a senhora tem muitas demandas, não só aqui em Camaçari, eu fico acompanhando as suas redes sociais e vejo que a senhora está aí também fazendo entrega em outros municípios, levando emendas parlamentares, ou seja, pedindo também aos prefeitos, ao governador, ao próprio presidente, para outras cidades. Mas Camaçari, como a gente, né, fica aqui sempre puxando a brasa um pouco para a nossa sardinha, ali naquela região também, antes mesmo da passarela, a população também anseia que coloque radares, né, para evitar os motoristas passarem em alta velocidade e com isso ceifar vidas, como já aconteceu, deputado. Eu sei que a senhora, e parabéns por ter tomado essa iniciativa de forma muito rápida e clara, de já ter mandado ofício. Eu tenho certeza que com esse pedido e reforçando cada vez mais, nós vamos conseguir dar sempre qualidade de vida aos nossos cidadãos, viu, deputada?
Com certeza, Mário, a política é para isso, é para cuidar das pessoas, é para ouvir os anseios da população, e a gente pede, a gente cobra, não é? Eu tenho certeza que as providências serão tomadas. Falando ainda sobre Abrantes, é bom a gente lembrar que a gente vai inaugurar agora a Caixa Econômica dentro do shopping de Abrantes, e em breve vamos inaugurar a nossa UPA, né? Que tá em pleno vapor na obra, passei lá ontem, fiquei feliz de ver, Mário, vai ser uma UPA muito grande para atender todo o povo de Abrantes. E é motivo também da gente se alegrar, porque é um transtorno o povo de Abrantes, quando tem algo mais grave, tem que passar o pedágio, deslocar para a UPA de Arembepe, né? Então é trazer para Abrantes a independência, porque Abrantes é como se fosse já uma cidade, né? Um lugar muito bem povoado, com muitas famílias, muitos condomínios chegaram ali, enfim. E o prefeito Caetano está muito preocupado e imbuído de levar os serviços públicos para Abrantes.
Essa parceria, Ivoneide Caetano e Luiz Caetano, deu certo, né? A cidade agradece muito, porque a senhora é uma mulher muito forte, de fibra, que a gente percebe, vê e valoriza essa dedicação da senhora na política, viu, deputada? Pode ter certeza disso, que não é Mário Augusto tentando aqui afagar, não, não é ego de ninguém, é justamente o que a gente vê na cidade de Camaçari. E falando de política, eu sei que a senhora está aí trabalhando, a gente percebe, e quem não percebe só é entrar aí nas redes sociais da senhora, porque nós, comunicadores, jornalistas, né, radialistas, nós pesquisamos para falar, não falamos de forma aleatória. Para a gente falar que um político está trabalhando, a gente vai lá, pesquisa, para falar que ele não está trabalhando, a gente faz da mesma forma. Então eu percebo a senhora trabalhando muito, mas eu vejo também trabalhando e vejo também a senhora fazendo política. Eu queria saber da senhora, como é que a senhora está vendo esse cenário político atual, onde seus adversários, eles a nível tanto aqui no município como estadual e federal, estão diminuindo um pouco o tom pelo diante dos últimos acontecimentos, deputada? Eu queria que a senhora falasse desse campo político.
Mário Augusto, a gente tem visto aí a Bahia, o ex-prefeito Salvador derretendo. Né? Essa semana eu estava vendo o vídeo de Jace, que é uma blogueira aqui de Riachão do Jacuípe, e eu me divirto muito com os vídeos dela, mas são vídeos que falam a verdade,
Chegou o candidato dele a vice na chapa, chegou o senador que admitiu ser bolsonarista de uma vida inteira, mas não agregou nada. Cada dia que passa, a pré-campanha dele reduz, desmancha, derrete. Como eu vi ontem uma pessoa que entende bem da política da Bahia falando sobre isso, e o nosso governador ganhando mais musculatura e crescendo. Basta você ver a alegria do palanque ontem, a alegria do governador Jerônimo Rodrigues, a alegria de Wagner, de Otto, de Lula, de Caetano. Pelo semblante dessas pessoas, você pode perceber que a gente está muito bem na Bahia. A Bahia não quer retroceder. Ontem eu ouvia Wagner falando para o presidente Lula. Quando Lula assumiu o país, a gente tinha apenas uma universidade federal na Bahia. Lula entregou mais 6. Quando o PT assumiu a Bahia, a gente não tem hospitais na Bahia, não. A gente tinha reformado o HGE em 1989. Foi o ano que meu filho nasceu. Hoje a gente tem 34 novos hospitais na Bahia entregues pelo governo do PT. Só Jerônimo entregou 16 hospitais. Sem contar as policlínicas, as unidades de saúde, o Minha Casa e Minha Vida, que eu acabei de falar. Então é um governo que tem dado certo e o povo não enjoa do que é bom. A gente não enjoa de coisa boa. Então, a gente está muito tranquilo. Jerônimo ganha e ganha no primeiro turno e ganha com tranquilidade. E o governo federal, Lula, a gente nem tem o que dizer de Lula. Lula é um presidente que tem tido visibilidade tanto no Brasil como fora do Brasil. Você vê, foi para os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos teve que se render a Lula. Caetano disse na fala dele ontem. Chegou para o Lula, I love you. Declarar amor ao presidente do Brasil. Isso é mostrando o tamanho do nosso presidente, um líder mundial, e que tem feito muito para o Brasil. Semana passada, em Brasília, eu reuni com a primeira-dama, a Janja. Ela reuniu com as deputadas mulheres do nosso campo governista. E ela falava sobre esse processo de reeleição. É óbvio que a gente tem que trabalhar. Porque eleição a gente só ganha quando abre as urnas. Mas nós estamos tranquilos, porque o povo brasileiro vai saber reconhecer o trabalho do Lula no Brasil, o trabalho de Lula na Bahia. Não é? Os nossos senadores também vão ajudar muito nesse processo, porque alguém me disse ontem, falar de Wagner, Wagner é um ícone, Wagner é uma marca na Bahia, né? Um cara que dedicou a vida para cuidar do povo da Bahia. Otto, a gente nem fala, né? Um cara sério, um homem honrado. Então, nós estamos com uma chapa bonita, com um grupo potente. Eu estou dormindo de tênis, estou andando toda a Bahia, estou em mais de 100 cidades trabalhando da reeleição e trabalhando para reeleger o meu governador, os meus senadores e o meu presidente Lula.
Deputado, meu, muito obrigado. Boa sorte na sua trajetória. E eu fico feliz, mais uma vez, repito aqui, pelas conquistas que o nosso município vem recebendo aqui, os investimentos a nível do município, estadual e também federal. E a gente só tem que agradecer e cobrar cada vez mais para que venha também aqui mais coisa para a gente, porque a gente merece, deputado. Um abraço, fica com Deus e obrigado pela participação e contribuição aqui no nosso programa.
Eu que agradeço, Madão. Um abraço aí em Cida, em toda a sua equipe. Obrigado pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição para falar para o nosso povo. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.
Valeu. Tá aí, meus amigos. Conversamos aqui com a deputada federal Ivone de Caetano aqui no programa Contato Direto. Ela que estava ontem ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na entrega, das casas, dos apartamentos habitacionais Minha Casa Minha Vida. Então foi muito bacana a participação dela. Ela, enquanto deputada federal, tem também cobrado, lutado e sempre buscando, ou seja, os benefícios para Camaçari. A gente sabe que essa relação é importante, gente, é muito importante. É importante porque a gente sabe que precisa cada vez mais ter defensores aqui para o nosso município, pessoas que possam estar cobrando. E não é só o que não tem, não, é aquilo que tem e que precisa ser melhorado. Eu já falei aqui, muitas das vezes, do vereador Tagner, antes mesmo de ser vereador, e já era governo do estado, ele é petista, todo mundo sabe que ele tem aquela força, do Partido dos Trabalhadores de cobrar, e ele cobrava, ele sempre cobrava, dizia, poxa, ele situação, governo do estado aqui no município, a questão da saúde, tinha problema, ele ia lá, falava, educação falava, então isso é importante também cuidar do que nós temos, que a questão, por exemplo, quando tem reclamações da Embasa, quando tem reclamações é de vários segmentos a nível estadual e federal, para que possa estar cobrando cada vez mais. Eu acho que não só ter a participação dos nossos políticos para cobrar, para pedir, né, os benefícios, como novos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, novas policlínicas, hospitais e tudo mais, rodovias, passarelas, não. Cobrar também, a gente tem essa percepção de cobrar também aquilo que já temos para melhorar cada vez mais. Eu acho que a política deve ser feita assim, de autorreflexão, né, de olhar aquilo que está dando certo, aquilo que está realmente dando errado para consertar e, de fato, melhorar cada vez mais. Eu acho que o papel da deputada é esse mesmo, que ela tem feito aí, correndo todos os municípios da Bahia possíveis, trabalhando.